Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 183, Reencarnar Deve Ser. Bem, continuamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Vamos começar ouvindo um áudio de um grupo que eu descobri muito recentemente e fiquei encantado com a qualidade, com a inteligência, com a beleza do trabalho, né? É o grupo Amigos da Luz. Eles trabalham a ideia de humor e espiritismo e um trabalho muito bem feito. Vamos ouvir aqui o áudio de um, né, dos pequenos dos programas que eles fizeram, que vai nos ajudar a entender o tema.
Eu não quero, eu não estou preparada, eu não quero, Gustavo.
O que tá pegando, Lilia?
Você não prestou atenção no que eu falei? Eles me disseram que eu vou reencarnar. E ainda esse ano?
Isso não é bom?
Não, isso é péssimo. Porque eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que nascer de novo, vou ter que ser criança de novo, aquela coisa babenta, vou ter que ser uma adolescente de novo, cheia de espinhas, com aqueles hormônios assim, a mil. Eu não quero, é chato.
Ô, Lilian, calma.
E pior, eu tenho que me acostumar de novo às necessidades do corpo. E ó, tem 40 anos que eu não faço o número 1 e nem o número 2. Eu já até esqueci como é que faz. Não, peraí, número 2 tem que fazer uma força. É, não dá pra esquecer.
Não, você vai reaprender, Lilian. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Justamente a fase da infância é pra gente se acostumar com o corpo de novo.
Eu não sei se eu vou ser rica, se eu vou ser pobre, não sei se eu vou ser gorda, se eu vou ser magra, se eu vou ser alta, se eu vou ser baixa. Gustavo, eu não sei se eu vou ser mulher ou se eu vou ser homem. E eu tô muito acostumada a ser mulher, muito tempo sendo mulher. E o homem tem aquele negócio a mais.
Mas se você já tá acostumada a ser mulher, você vai tirar de letra ser homem. Porque ser mulher dá muito trabalho, né?
Ah, é verdade.
Tá vendo, Leila? Você só tá vendo as coisas que te dão medo. Você tem que pensar nas coisas boas, nas novas experiências. Você vai se melhorar.
Aí que tá! A barra vai ser pesadíssima. Porque eu fiz muita coisa errada na outra vida, entendeu?
Imagino.
Não, você não imagina.
E você vai ficar estagnada?
Não, estagnada não, mas eu preciso de um tempinho pra me preparar psicologicamente.
Que tempo é esse?
É, então, 200 anos. Ops! 100.
Ô, Lilian, pensa nisso como uma aventura. Uma aventura épica.
É.
Você viu O Senhor dos Anéis?
Vi. E achei uma bosta.
Ah, ô, Lilian.
Ué, eu não tenho vocação pra ser Frodo, não. Aquele cara sobe o filme inteiro.
Mas era a missão dele. Tudo bem que ele comeu o pão que o Sauron amassou. Mas ele teve sucesso, entendeu? Ele fez amigos na jornada dele.
É, mas tinha aquele bicho feio atrás dele o tempo todo. É, sou precioso. É precioso. Ai, que coisa chata, vontade de matar esse bicho.
Sim, a gente tem que encarar os Smeagols da vida. É assim que a gente aprende, com pessoas imperfeitas como nós.
Inclusive, o Frodo, ele cai muito na tentação, né? Atrás de um simples anel.
Isso são provas, são tentações que a gente passa na vida. Não precisa ser grande como no filme. São pequenas coisas do dia a dia, intrigas, fofoquinhas, entendeu?
Sim, mas eu não quero. Não, Gustavo, eu não quero. Não, para a palhaçada, tá? Eu não quero. Corta isso aí.
Quer parar de show, Lilian? Reencarnar é uma dádiva. Você vai querer ficar na erraticidade pra sempre?
Sou errada. Sou errante. Sempre na estrada. Sempre distante.
Mas olha só, Lilian, olha só, vamos combinar uma coisa. Mesmo de longe, eu vou estar sempre te acompanhando, tá? Eu vou estar sempre perto de você, tá bom?
Mas eu sei disso.
Ô, Lilian, que bom que você confia na minha amizade.
É que você vai reencarnar também.
Eu?
É.
Mas já?
Ué, tá com medo? Tá tranquilo, tá retornável.
Não, é porque eu ainda não tô pronto, né?
Mas você não falou que é uma grande aventura? Então, eu sou o Frodo, você é o Bilbo Bolseiro. Cherry.
Bilbo Bolseiro? Ah, não. Não posso ser o Aragorn?
Não, então eu vou querer ser a Mulher Gato.
Ah, mas aí não é um épico.
Ah, é assim. Aquela roupinha preta é um escândalo.
Ok. E aí nós, né, vimos aí um diálogo extremamente comum no mundo espiritual, no momento de reencarnar. Cornélio Pires, né, poeta... desencarnado, escreve através do Chico Xavier o seguinte: do débito que se atrasa, a reencarnação chega logo, cobrando dentro de casa. Então é mais ou menos isso. Kardec vai tocar justamente nesse ponto. O espírito, ele pode ser obrigado, pode ser imposto a ele a reencarnação? Porque aí, olha que Kardec está tocando numa coisa muito sensível, é um dos temas muito sensíveis, assim, muito que exige uma sofisticação para poder ser entendido. Livre-arbítrio. Ah, mas eu não tenho meu livre-arbítrio? Então, se a gente partir dessa ideia, eu tenho meu livre-arbítrio, não pode, né? Eu escolho. Resposta: ela pode ser imposta. E aí continuam os espíritos, não só ela, assim como as diferentes provas. Sujeito, nós podemos não apenas ser obrigados a reencarnar, mas nós podemos ser obrigados a reencarnar em determinadas situações. Você vai reencarnar nesse corpo, você vai reencarnar nessa família pobre, você vai reencarnar com essa deficiência física, você vai reencarnar naquela família que você detesta. Aí continuam os espíritos, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa, ou como expiação. O espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e posição que ocupará no mundo, poderá tornar-se para ele um motivo de castigo. E o livre-arbítrio? Continua. Porque nós não temos livre-arbítrio ilimitado. Isso é uma ilusão do nosso orgulho. Nós não fazemos o que queremos. Nunca, nunca. Está duvidando? Dá um pulo e vai lá na lua ver como é que está o tempo de lá. Você não pode. Você tem limitação, inclusive física. Então, o livre-arbítrio é uma possibilidade de escolha limitada. Desculpe a imagem, mas nós, espíritos atrasados, temos um livre-arbítrio semelhante ao bebê dentro do berço. Ali dentro do berço, ele é o rei. Ele vai para um canto, ele vai para o outro, ele joga para cima o brinquedo, ele chora, ele faz cocô, ele se mela de cocô, ele faz xixi, ele grita. Tudo isso ele pode. Mas o bebê de 3 meses... não pode sair do berço, pegar o elevador e sair de casa. Ele não pode dizer assim, não, agora eu enjoei desse berço, eu estou afim de ir para os Estados Unidos passear. E aí ele sai do bercinho dele e vai para os Estados Unidos. Ele não pode. Ele não tem a menor capacidade. Ele tem livre-arbítrio? Tem. Naquele limite. Assim somos nós, espíritos. O nosso livre-arbítrio é muito limitado. O nosso orgulho, a nossa arrogância é que acha que a gente pode fazer tudo. Não pode. Nem pro bem e nem pro mal. Quer ver? Ok, vamos lá. Você é um espírito do mal. Você tem como agora perturbar a vida em Júpiter? Você nem chega lá, meu irmãozinho. Não, porque eu vou lá para Júpiter fazer lá uma arruaça, eu vou quebrar tudo. Você nem chega. Então, nosso livre-arbítrio é sempre limitado, gente. Ele existe, mas ele é limitado. O bebê ali no berço, ele anda para um lado, ele vira, ele dorme de um jeito, ele dorme do outro, mas ele está limitado, né? A criança, naqueles parquinhos que hoje, né, hoje é bastante comum, shopping, restaurante, que é todo, né, fechado, ela tem um livre-arbítrio ali dentro, mas ela não pode sair de qualquer jeito, né? Tem uma entrada, uma saída, adultos vigiando para proteção. Então, a mãe e o pai deixam a criança lá e fica relativamente tranquilo, porque sabe que ele não vai sair dali. Então, ali ele brinca, vai para um brinquedo, vai para o outro, faz uma coisa, faz outra, mas não vai poder sair. Ou a criança na sala de aula. Um menino, sei lá, de uma criança de 4, 5 anos de idade, não vai simplesmente dizer assim, professor, hoje eu estou precisando refletir, vou dar uma caminhada na praia, estou saindo. Não rola, a professora não deixa, a coordenadora não deixa, o porteiro não deixa, ninguém deixa. Ele vai poder até fugir um pouco da sala, consegue ir num banheiro ali se esconder, mas assim, tem um limite. Ele, uma criança assim, quando não vai sair da escola e aparecer no outro país, um adulto consegue. Então tem uma capacidade de ação um pouco maior, porque a gente só tem liberdade de fazer o que a gente tem capacidade de fazer. Não adianta estar discutindo a minha capacidade de voar até o sol. Eu não consigo, ponto. Então, eu não tenho essa opção. Eu não tenho essa opção. Ah, não, eu quero para Netuno. Eu não tenho essa opção. Simplesmente, tecnicamente, ela não me é dada. Tá certo? Então, a gente está falando um pouco de livre-arbítrio porque toca diretamente. Então, o livre-arbítrio é essa possibilidade limitada de escolha. Quanto mais o espírito evolui, mais se amplia o livre-arbítrio dele. Certo? Então, há limites muito claros. Por isso que os espíritos superiores, eles olham muito mais com misericórdia e compaixão, mesmo os grandes líderes das trevas, do que com outra coisa. Porque eles não têm medo. Por que eles não têm medo? Porque os espíritos superiores, eles têm uma compreensão do limite de ação daquele espírito. Eu não consigo ver, você talvez não consiga, mas o espírito superior olha e diz, não, ele é muito poderoso, mas o limite dele vai até aqui. Ele nunca vai poder chegar nessa região espiritual. Ele nunca vai poder fazer isso ou aquilo. Porque há um limite. Certo? Por mais amplo que seja, há um limite. Entender isso dá segurança emocional e é para nos trazer um tanto de humildade. Então, assim, eu tenho possibilidades, mas nunca vai ser do jeito que eu quero. Certo? Nunca vai ser do jeito que eu quero. Então, assim, Kardec pega uma questão até curiosa aqui, né? A 338 eu vou comentar mais por curiosidade. Se acontecesse de vários espíritos se apresentarem para o mesmo corpo, né? O corpo aqui não é só o corpo, é o corpo, mas é o símbolo. Aquela posição, aquela missão, aquela situação. O que é que se decidiria entre eles? Né? Como é que fica? Quatro espíritos querem reencarnar nessa família para fazer exatamente isso. E aí, como é que decide? Vários espíritos podem pedi-lo. Isso é interessante, porque tem várias tarefas que vários espíritos pedem para fazer, mas só cabe em um. Só cabe em um. Quem vem codificar o espiritismo? Só cabe em um. Dois codificadores gerariam uma confusão terrível. Que no final das contas ia já gerar uma divisão. Não eles, espíritos superiores, mas um, né? Igual a gente faz hoje no movimento espírita, né? Não tem essas gangues aí. Desculpa o termo, gente, mas às vezes parece até gangue espírita. Torcida organizada espírita, né? Não porque o médio tal é melhor que o médio tal. Não porque o fulano é melhor que o beltrano. Aí às vezes cria rivalidade. Mas a gente tivesse dois codificadores. Então, estrategicamente, a Terra não comportaria. O nosso coração não comportaria. Só pode um. Digamos que três espíritos digam, olha, se for vontade de Deus, eu me disponho a esse sacrifício. Entendeu? Obviamente estou falando de uma situação elevada, mas há dezenas de outras situações. Eu gostaria de ir para dar continuidade à direção desse centro espírita que me ajudou. Eu gostaria de ir para receber tal obra psicográfica. Não dá para ter dois memórias do suicídio, né, praticamente parecido, igual, por dois médios diferentes. Você tem que ter um médium para fazer a tarefa. Se ele falhar, é outra coisa. Mas você enviar dois médios, fazer duas preparações para psicografar o mesmo livro é ridículo. Não faz sentido. Prepara para receber outro. Ok. Então, assim, vários espíritos podem pedi-lo. É Deus quem julga, em semelhante caso, aquele que é mais capaz de desempenhar a missão que a criança está destinada. Porém, como já se disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Aqui os espíritos foram muito sagazes. Porque a pergunta de Kardec pode dar a ideia assim, que é um bocado de espírito querendo entrar no corpo de uma vez, né? Vários espíritos se apresentam para um mesmo corpo. Pode passar essa ideia, os espíritos muito atentos. Mas, ou pode ocorrer isso, mas isso é muito antes do corpo existir. Né? É bem antes, é uma decisão anterior, é um planejamento anterior. Ok? Vamos para outra questão. Dá tempo. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que se dá quando da desencarnação? Né? A gente vai desencarnar, Kardec já fala, né? Kardec usa até um termo interessante, perturbação espírita, né? Quer dizer, é a perturbação do espírito ao ir para o mundo espiritual. Todo mundo passa por essa perturbação. Perturbação aqui é no sentido de uma certa confusão mental. Né? É aquilo que a gente sente quando está quase dormindo. Ninguém está lúcido ali. Um estado alterado de consciência confuso. O que é que você acha? Estamos reencarnando. Essa perturbação, essa confusão é maior ou menor do que a do desencarne? Em tese. Resposta... muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, o espírito fica mais confuso, perde a consciência de si por mais tempo. Aí eles vão explicar por quê. Porque com a morte, o espírito sai da escravidão. Com o nascimento, ele entra nela. Então, é muito mais complicado entrar na escravidão do que sair. Né? Então, é um processo muito mais longo e a perturbação muito maior. A gente vai fechar esse tema, né, esse conjunto de tema, no nosso próximo encontro, onde a gente vai discutir o seguinte: reencarnar mais difícil que morrer. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos abençoe a todos nesse instante valioso para o nosso coração, em que podemos conversar um pouco, dialogar com vocês sobre coisas tão valiosas, tão importantes, sobre conceitos que estão no centro da vida de cada um de nós, filhos e filhas. Reencarnar é algo muito valioso, muito precioso, porque para aqueles que entendem a reencarnação num sentido iniciático, sabem que a reencarnação é o ato da verdadeira humildade. Aquele que reencarna com consciência pratica um ato de extrema humildade. Para nós, o Cristo é sempre o maior modelo. Ver o Mestre reencarnado na Terra gera uma verdadeira ebulição em nossos corações. Meu Deus, como essa luz for viver em corpo humano e grosseiro. Meu Deus, reencarnar para os que aceitam a prova com devoção é um ato de verdadeira humildade, não apenas um ato de humildade no sentido de uma prática de humildade, é muito mais. É um ato que desenvolve em profundidade a verdadeira humildade. Porque, do ponto de vista da luz, reencarnar é tornar-se um verme. É ter as ações limitadas de forma extrema. É estar exposto a um convívio com as feras humanas. Está disposto a suportar a iniquidade dos estúpidos e dos maus. Aquele que aceita reencarnar no mundo como a Terra, com verdadeira humildade, com uma aceitação sincera, com uma compreensão do que vai fazer e por que vai fazer, amplia imensamente a sua compreensão da vida para sempre. Não falo de encarnações grosseiras e impostas. Falo de reencarnações muito duras do ponto de vista emocional, porque o indivíduo começa a entender a grosseria da vida, o fardo que suporta, mas também começa a lutar desesperadamente pela verdadeira liberdade espiritual. Portanto, a todos vocês reencarnados e que estão em processo próximo de reencarnação nas décadas que vêm, reencarnar não é em si valioso. Reencarnar é a oportunidade mais valiosa que precisa ser aproveitada. Feras reencarnam todos os dias na Terra. Refiro-me a feras do reino animal e feras humanas. Muitas vezes totalmente anestesiadas, inconscientes. Por si só, não traz iluminação. A vocês que já são capazes de pelo menos considerar o que eu vou dizer peço que abram os corações. Aceitem as provas da reencarnação com verdadeira consciência de que precisam passar por este caminho. E vocês se transformarão em seres lúcidos, merecedores de ter acesso às esferas espirituais maravilhosas. Filhos, a carne é austera e por vezes cruel. Por isso eu vos peço, aceite a dura e breve lição e vocês criarão luzes em seus corações. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.